amigos do Barba, Cabelo e Bola, eu sou Rafael Rocha e esse é o nosso episódio de número 56. Se você ainda não segue a gente no Instagram, procura lá, @barbacabeloebola, assim você não perde nada que a gente postar por lá e ainda pode interagir com a gente. Hoje é um episódio mais que especial, a gente vai relembrar aqui algumas narrações históricas da história do esporte. Não importa se é rádio ou se é TV, sempre tem uma narração para fazer história. Nosso Big Boss, cofundador do BCB, Caio Ferracina, fez uma curadoria impecável de vários momentos eternizados por narradores na nossa história. Fala, Caio!
Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, hein, Rafa? Acho que esse episódio já era esperado há muito tempo pela gente e estou muito animado aqui da gente fazer esse episódio, passar a bola aqui para o Gui para ver qual que é a expectativa dele.
Que beleza, hein, Caio? Falando aqui um pouco sobre as narrações, tô na expectativa grande e acho que assim, a gente podia fazer episódio até o final do ano só com narração histórica, né? Eu acho que é difícil escolher as melhores, né? Com certeza grandes narradores ficaram de fora dessa lista aí, mas a expectativa é bem legal. Eu só de ouvir alguns anos aqui na preparação, já dei aquela arrepiada. E aí eu queria ver você aí também, Nil. O que você acha aí desse episódio? Como que vai ser?
Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, Gui. Pô, tô muito feliz de gravar esse programa, que o Caio e eu, a gente tá pensando nesse programa mais ou menos o quê? Uns 30 episódios, Caio? A gente tá pensando
mais
em fazer...
Mais ou menos.
E finalmente saiu do papel. É uma felicidade enorme de relembrar as narrações históricas aí. Vai ter muita coisa bacana, de vários esportes, vários momentos icônicos. E você, Copres, o que você tem a dizer aí sobre as narrações históricas?
Boa noite, seus ridículos. Queria dizer que eu estou muito emocionado de fazer parte desse episódio que só vai ter a narração de monstros sagrados que eternizaram os esportes que a gente tanto ama.
É isso aí, galera. Eu já começo trazendo a primeira narração desse episódio, que é uma narração icônica. Eu vou trazer umas informações aqui, e você, ouvinte do Barba, Cabelo e Bola, vê se você lembra dessa narração aí. Eu estou falando de uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Olha lá, hein? De 2007.
Primeiras damas.
Tô falando da Copa da China de 2007. E eu tô falando de uma narração histórica feita por Luciano do Vale. O saudoso Luciano do Vale. Uma narração feita na Band em 2007. Vamos lá. 27 de setembro de 2007. Semifinal. Brasil e Estados Unidos. 4-0. O time do Brasil faz nos Estados Unidos. E a gente vai falar de um gol incrível da melhor do mundo, Marta.
Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, a Marta! Campeonato Mundial da China invicto! Marta, um fenômeno mundial!
Não há palavras para descrever essa narração, assim como ele usou, né, esse termo, não há palavras para descrever. Esse gol da Marta foi nesse jogo da semifinal, como eu estava falando antes. A partida já estava 3-0 para o Brasil já estava na final da Copa do Mundo de 2007... E a Marta fez este golaço faltando pouco mais de 20 minutos para acabar o jogo. Nessa Copa o Brasil não ganhou, né? A gente não ganhou. O Brasil passou para a final e acabou perdendo da Alemanha por 2-0. E essa Copa fez história também, porque a Band transmitia e enfim, foram vários picos de audiência, falando da... Eu não achei números da semifinal dessa narração incrível do Luciano do Vale, mas eu achei um número da final dizendo que a narração da final, esse jogo 2-0 para a Alemanha, teve 18 pontos de audiência num domingo de manhã na Band. Foi pico para esse horário, porque a Globo não quis transmitir. E aí pensa assim, né? O Brasil faz 4-0 nos Estados Unidos, a Marta em 2006 foi a melhor jogadora do mundo, e aí tá todo mundo naquela empolgação, né? Vamos ganhar, e o Brasil acaba perdendo, então foi, enfim, um dia bem triste. Só que acabou ficando que a semifinal fez mais história do que a própria final, né? Mesmo sendo uma perca. O que vocês acham?
Ô, Rafa, tem uma curiosidade dessa narração muito, muito interessante. Quem depois quiser procurar aí no YouTube, não há palavras para descrever o gol. Ele só usou esse termo, e ele mesmo disse isso, uma única outra vez, num gol do Zico, pela seleção brasileira. Se eu não me engano, foi com a Iugoslávia, se eu não me engano, esse jogo. E, cara, assim, o gol é realmente absurdo, ele deixa o goleiro sentado e tal, e a narração é exatamente igual. E ele fala que na hora veio, assim, de tipo... Ele disse na cabeça dele que ele nunca mais ia dizer que não há palavras para descrever o gol de alguém, mas que ele, na hora, não se aguentou, porque realmente o gol é um absurdo, assim, né? Então, esse detalhe aí, eu acho que valoriza ainda mais a narração do Luciano, cara.
Ah, e a Marta já tinha feito um gol nessa partida, teve gol da Formiga, enfim. Foi uma partida com todos os ingredientes para ser bem histórica, assim. Foi uma Copa, na verdade, com todos os ingredientes para ser bem histórica, né? Pena que a gente acabou não levando.
E um comentário, fazendo um crossover aí com o nosso último episódio, Luciano do Vale é o camisa 10 das narrações, né? Para mim, eu acho que o Nil também estava comentando isso, a minha opinião é o melhor. Inclusive, saudades do futebol da Band, né? Que já teve grandes narradores como Datena.
O Copres, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno formam o Power Duo da narração?
Maravilhoso. Com certeza, não tem, sem sombra de dúvida. No Power Ranking, ó, na minha opinião, eu acho que o Galvão tá acima, mas o Luciano, o Power Ranger vermelho. Com certeza ele é o segundo.
E aí, se você não entendeu todas essas referências, volta uns episódios atrás, a gente vai até voltar a falar disso no nosso Instagram, e ouve, faz a maratona aí dos nossos episódios para você não ficar perdido em nenhuma piada interna. Próxima narração, Gui?
Ah, sou suspeito a falar, né? Quer dizer, primeiro já me defendeu, não era vivo, 93, mas...
Não era vivo é bom, né? Não era nascido, né, pô? Não era vivo é meio trágico, assim, né?
Eu acho que... Tem dia que eu não sou vivo também.
Eu não era nascido no dia da paixão palmeirense, 1993, mas antes de passar a narração, já queria contar uma história que eu tenho com esse jogo, né? Eu não era nascido nesse jogo, nessa narração, mas teve um 12 de junho também, Palmeiras e Corinthians, no estádio do Palmeiras, que Allianz Parque, né, na época, foi o último jogo do Tite pelo Corinthians na... Eu não lembro o ano agora, mas foi o último jogo dele, o Palmeiras ganhou do Corinthians no Allianz Parque, e eu estava na arquibancada, né? Na arquibancada, entre aspas, né? Porque não tem mais arquibancada. Mas no camarote atrás de mim estava o Evair. No dia 12 de junho, o Palmeiras fez comemorações sobre o dia da paixão palmeirense, e quando eu olho para trás do final do jogo, estava o Evair. Eu não vivi esse jogo, mas meu pai que vivenciou falou muito disso. A torcida canta, né? Tem um canto da torcida do Palmeiras em cima desse jogo. E aí eu não tive outra dúvida. Assim, eu subi no camarote, escalei, pedi para o Evair tirar uma foto comigo. Aí os policiais vieram tentar me tirar e aí o Evair falou, deixa o menino. Aí eu falei, quanto que eu vou ver o Evair de novo e tal? Mas eu queria contar essa história antes de falar assim, sobre esse gol, que tem uma narração espetacular do Silvério. Para quem não sabe, o jogo aconteceu 12 de junho de 93, foi no Morumbi. Naquela época, o Palmeiras e o Corinthians jogavam muito, né, no Morumbi, e teve a média de 104 mil pessoas dentro do estádio. Foi o gol que tirou o Palmeiras da fila, e é isso, é emocionante. Vocês podem ouvir agora, eu sou palmeirense, suspeito a falar que eu emocionei, chorei e me arrepiei todo ouvindo. Passa aí, Rafa. E aí, pessoal, arrepiou ou não? E aí, Nil, você que é o corintiano aí?
Ah, eu assisti esse jogo aí. Eu até vou fazer um link com o jogo que teve aí da pichação, que foi o último jogo Corinthians-Palmeiras, que ganhamos, infelizmente. E no primeiro jogo, o Viola fez um gol ali, um gol improvável, imitou um porco, né? Então, o Palmeiras entrou mordido nesse jogo. Deu um baile no Corinthians, foi 3-0 tempo normal, mas não tinha saldo de gols, então foi para prorrogação. Aí o Ronaldo foi expulso, entrou o Wilson Macarrão, que é um dos piores goleiros da história do Corinthians. Então, não tinha chance nenhuma de pegar o pênalti do Evair, né? E fazer uma referência, para mim, ao melhor narrador do rádio brasileiro, que é o Zé Silvério, que é um monstro.
É gênio. Então,
a gente emociona com narração até do time rival. Imagina como esse cara mexe com a emoção do torcedor brasileiro, né? Então, um abraço pro Silvério, que vai ouvir nosso programa aí. E eu não fiquei tão feliz com essa narração, porque eu assisti esse jogo e foi uma das minhas primeiras decepções aí com o Corinthians.
Não, e só dois comentários, né? O primeiro que, assim, é o que o Nil falou, né? Tipo, se fosse no Ronaldo, já era 90% de chance de gol, porque é um dos melhores batedores de pênalti da história do futebol brasileiro. E segundo, fica a dica, a gente vai falar dele daqui para um pouco mais para frente, mas esse mesmo gol do Evair, na narração de Fiore Gigliotti, eu sei, tô puxando a sardinha porque é meu parente, meu tio e tal, um beijo aí para toda a família Paulino aí. Mas, cara, a narração é uma poesia também, viu, cara? De verdade. Você imagina, né? A gente sabe, né? Tanto o Silvério quanto o Fiore, os dois lá no fundo eram palmeirenses, né? Então, para eles, você imagina esses dois presenciando isso e esses gênios da narração podendo narrar esse momento pro Palmeiras, né? Então, é de arrepiar mesmo, cara.
É isso aí, narração histórica. E é engraçado que ele já vai num... Agora eu vou soltar minha voz, né? Depois de ter já soltado muito a voz... Legal, a gente vai agora falar de um outro narrador de TV e rádio também. Eu, particularmente, ouvi esse cara muito na CBN, na minha época de ensino médio, quando eu não podia ir para o estádio do Morumbi, enfim, ficava lá na escola, só no fone, ouvindo Deva Pascovitch, saudoso Deva Pascovitch. E aí eu já falo que essa foi uma das pesquisas mais difíceis de fazer, porque, como todo mundo sabe, o Deva Pascovitch morreu no acidente da Chapecoense, e a gente... É uma coisa muito recente ainda, tá na cabeça do brasileiro, o cara que gosta de esporte, a pessoa que gosta de esporte vai sempre lembrar disso. Só que a gente vai pra parte boa, né? A parte que antecedeu tudo isso daí. A narração foi na Fox Sports em 2016, Copa Sul-Americana, semifinal, Chapecoense e San Lorenzo na Arena Condá, em Santa Catarina. Esse jogo foi um jogo sem... Foi 0-0. Então a gente...
Já tô arrepiado,
né? Juro por
Deus.
Não, cara. Não, é normal de ficar, eu chorei pesquisando. E aí, assim, o primeiro jogo, que foi o jogo de ida na Argentina, foi 1-1. Então a Chapecoense, para ir para a final, só precisava de um empate. É muito... A conta era simples, né? Foi 1-1. E aí a Chapecoense segurou grande parte do jogo no 0-0, e aos 48 minutos do segundo tempo, o Danilo, goleiro da Chapecoense, faz o que seria sua última defesa no futebol.
Que o índio Condá fique lá embaixo da trave agora! Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, gritou o gol, Danilo! Espírito de Condá que salvou essa aí! Golotini! Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo! Meu Deus! Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades! Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais! Juiz.
É isso aí, essa defesa do Danilo classificou a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016, e aconteceu aí o que a gente já sabe, né? A equipe da Chapecoense ia enfrentar o Atlético Nacional de Medellín, e aquele avião que saiu de Santa Cruz de la Sierra caiu, deixando 71 mortes e 6 sobreviventes. Deva e Danilo, nossos protagonistas dessa história, se foram nesse acidente. A gente deixa aqui nossa homenagem eterna para eles. Naquele ano, o título da Sul-Americana ficou com a Chapecoense.
E, Rafa, só queria dizer, como diz o Deva nessa gravação, como a história da Chapecoense é grande, né? Então isso é uma frase que marcou muito ouvindo essa narração. Eu acho que é bem legal a gente, né, mandar todo o nosso afeto, todo o nosso carinho para todo mundo da Chapecoense que passou por esse momento tão difícil.
Não, e é incrível que ele fala do espírito do Índio Condá, ele traz
Exato,
umas
cara.
referências naquele momento, e aí, em segundos depois, o árbitro apita o fim da partida, enfim, Chapecoense classificado, acho que um dos grandes feitos dessa equipe. É uma narração incrível, assim. Eu falo que eu gostava muito do Deva, porque eu ouvia demais as narrações dele lá em 2012, 2013. Ele trabalhava também na CBN, fazia muita narração aqui do futebol de São Paulo, e era um dos caras que eu mais acompanhava, assim. É uma perca que doeu bastante pra gente.
Ô, Rafa, você sabe que o Danilo vinha sendo um super protagonista, né, da campanha da Chapecoense. Se eu não me engano, contra o Independente da Argentina, acho que nas oitavas de final, ele pegou quatro pênaltis na disputa de pênalti, assim. Então ele já vinha num protagonismo muito grande. O cara vinha sendo o herói e ainda fez essa defesa super decisiva nos acréscimos. Então, assim, é de cortar o coração mesmo ver a carreira de um goleiro tão brilhante assim ser encerrada de uma maneira tão cruel, assim, né? Infelizmente.
É verdade, é isso mesmo. E aí a gente deixa a nossa homenagem aqui e já passa para a próxima narração.
Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho de NFL e nada mais justo do que começar falando do ridículo dos ridículos, Everaldo Marques, que, pô, todo mundo que acompanha a NFL, né, acaba tendo ele como uma referência de narração da NFL. Ele protagonizou todos os Super Bowls que a gente está acostumado, né, que o grande público está acostumado a assistir, com narrações incríveis, in loco, que é o mais fantástico. Imagina uma trupe brasileira fazer narrações in loco de um Super Bowl. Isso é uma coisa bem bacana. E nada mais justo do que a gente comentar no áudio dele sobre o milagre de Detroit, como ele mesmo diz na sua narração, e falar sobre aquele jogo milagroso, fantástico, absurdo, que nosso co-founder Caio Ferracina está com um sorriso de orelha a orelha de lembrar desse jogo.
Sem
E
dúvida.
só para você contextualizar, vocês que não tenham visto esse jogo, mas que, ou para lembrar um pouquinho, o Green Bay estava perdendo de 20 a 0. Cara, 20 a 0,
De um
entendeu?
rival, né? De
De um
divisão, né?
rival de divisão, tá? Jogando na casa do rival de divisão, isso é bom a gente lembrar. E o que que aconteceu? Foi tão bacana porque eles tinham uma chance, né? Eles estavam com o jogo para acabar, a bola era de Green Bay, e aí no desespero eles tentaram fazer uma jogada de rugby, que estava faltando 6 segundos no relógio e estava 23 a 21 para os Lions. Só que aí um fantástico defensive end do
Um
Detroit
gênio,
Lions, gênio, que é o Devin Taylor, ele conseguiu fazer uma falta, né? Ele tentou taclear o Rodgers, só que ele fez um face mask. E aí, o que aconteceu? Isso é falta. Teve mais uma oportunidade para o Green Bay fazer a jogada. E aí, cara, só o Rodgers sabe fazer o que ele fez. Assim, foi uma das jogadas mais fantásticas, uma das Hail Marys, né? Talvez a maior Hail Mary que a gente tenha visto na história da liga. E com o placar, o cronômetro zerado, ele lançou uma bola fantástica, passando 13 segundos desde o snap até a recepção, e teve essa recepção fantástica do Richard Rodgers, que estava improvável, ele estava sendo marcado por três defensores do Lions, tem ele e mais um companheiro, que é o Jones, que estão na bola, assim, ele consegue pegar e cair, e aí a narração DV é fantástico, ele que também é torcedor do Green Bay, mostrou toda a sua emoção para todos, assim, é uma baita narração.
Não dá para chutar field goal, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, pra onde é que você vai?
Vai lançar
Pode
pra
fazer uma
Enzo, né?
jogada, pode mandar, Hail Mary, joga pro alto e reza! Inacreditável!
Oh, Holy Lord! Oh, my God!
Aaron
E aí, Caio, você como torcedor, o que, que você se recorda dessa narração?
Ah, cara, eu tava assistindo esse jogo, né? Então, assim, de verdade, assim, eu acho que fora futebol, acho que esse foi o dia que eu mais surtei na sala de casa, porque, assim, eu já tava completamente desacreditado, né? Então, de verdade, e assim, vou ser sincero pra você, assim, eu tinha visto pouquíssimas, assim, acho que nem duas Hail Marys darem certo desde que eu acompanho o futebol americano, que é muito menos tempo do que você acompanha, Cupres. Então, pra mim, assim, era uma coisa de tipo, ah, cala a boca, velho, que vai tacar essa bola lá, vai dar em nada essa merda aí. E aí, de repente, o cara me sobe um tight end bem mais ou menos, inclusive, e, putz, e não, total, e faz a recepção completamente improvável, assim, né, mas... E aí, Cupres, para fazer o gancho aí para sua próxima explanação aí da próxima narração, fazer uma explicação for dummies do que é uma Hail Mary, assim, né? Acho que é importante porque
era
a
isso
próxima,
que, eu ia pedir.
Que a próxima
o dicionário BCB, também, né?
Opa, fantástico. Então,
dicionário BCB em um minuto, o que é uma Hail Mary?
Então, Hail Mary é uma jogada que foi eternalizada no futebol americano como um passe, né, para você tentar. Hail Mary significa Ave Maria, né, em inglês. Então, é um passe para você tentar o máximo possível, assim, é a vida ou morte, é o all-in do poker. Então, é aquele passe que você tenta, você joga a bola o mais longe possível, então você mira na end zone adversária para você tentar encontrar o seu melhor recebedor, e ele vai estar sendo marcado pelos melhores defensores. Então, assim, você pensa, tipo, em Hail Mary, às vezes você tem, tipo, o Calvin Johnson, que é o Megatron, que, cara, saudades, wide receiver fantástico, melhor wide receiver, um dos melhores que eu vi na vida. O Megatron marcava esse tipo de recepção, né? Você tem o Gronkowski marcando. Então, era uma jogada que, como o Caio disse, tem tudo pra dar errado, porque todo mundo sabe
tipo
que
ele vai tentar. Goleiro ir pra área, assim, né?
Exato. Essa é a menor, é a melhor analogia.
Cabecear pro escanteio.
É a melhor analogia. O goleiro tentar cabecear, porque o goleiro é alto e vai tentar cabecear, mas é a melhor analogia. É tipo você lançar pro seu melhor jogador, que vai estar sendo marcado por 3, 4, 5 defensores ao mesmo tempo, e na maior improbabilidade ele consegue fazer a recepção. E isso que é tão maravilhoso, porque a Hail Mary, geralmente você lança quando tá terminando o jogo, né? Então você tá tentando fazer o tudo ou nada. E, cara, preciso para soltar uma pedrada de mais de 45 jardas, 60 jardas, até assim. Cara, são poucos caras na liga que vão fazer isso. E vocês sabem muito bem o quanto o meu fanatismo pelo Tom Brady, e eu falo abertamente. O Tom Brady não lançaria uma bola dessa como o Rodgers lança. Então, assim, cara, para ter um braço para lançar igual o Rodgers, agora a gente pode falar só no Mahomes.
Então, ô, Cupres, assim, então eu vou te perguntar uma coisa. Se só o Rodgers para lançar uma bola dessa, e para lançar duas? Também então, é com ele?
Para lançar duas também é com ele. Então, para a gente começar a falar, né, do nosso segundo homenageado dentro da NFL, que é o Rômulo Mendonça, que também é um cara que, pô, mudou muitos paradigmas, pra mim, mudou muitos paradigmas com relação à narração, porque ele tem todo aquele jeito irreverente, e sempre quando ele tá fazendo junto com o Mancha, também deixar um abraço pro Mancha, que eles têm toda essa sintonia dessa zoeira, e que eles mostram, eles trazem o jogo com uma leveza que você não tava acostumado a ver, né? Você tem as brincadeiras do EV, né? Infelizmente tinha as brincadeiras do EV com o Paulo Antunes, mas não tinha essa relação que tem o Rômulo com o Mancha. E ele, nessa narração, também mostra um outro fato assim, fantástico, porque foi um jogo, né, que era um jogo que estava jogando Arizona Cardinals e o nosso glorioso Green Bay Packers. Ele
sem
tava...
clubismo.
Sem clubismo, cara.
Eu falei que montou a pauta, né?
Cara, tava 20-13 pro Arizona. Era um jogo que tava definindo quem ia jogar a final da Conferência Nacional, tá? Que ia ser esse jogo ia acontecer. E era o jogo que tava acontecendo mais uma vez, né, na casa do adversário, mais uma vez. O jogo tava sendo em Glendale, no Arizona. E aí, o Rodgers fez o que ele fez. Ouçam aí, galera.
No comando, recua, gira, perseguição vem, vem o lançamento para Endzone, minha mãe do céu, touchdown!
Inacreditável, é inacreditável,
é uma nova realidade, meu Deus do céu, um touchdown! Que eu não acredito!
Cara, para vocês entenderem, né, nessa jogada, imagina assim. O Aaron Rodgers precisava avançar 96 jardas para fazer o touchdown, para empatar o jogo, para ir para a prorrogação, e ele tinha 55 segundos e não tinha nenhum timeout. Então, ele fez, né, mais uma vez, ele conseguiu esse passe maravilhoso que caiu nas mãos do Jeff Jennings, e eu aposto que talvez nem o Caio saiba sobre Jeff Jennings. E, cara, foi um lançamento de 41 jardas, teve, por um momento, teve toda aquela dúvida se teve recepção ou não, e foi confirmado, realmente, né, e aí o Mason Crosby foi lá e fez o ponto extra para levar para a prorrogação. Infelizmente, ou felizmente, depende do time que você está torcendo, para o nosso glorioso Caio, infelizmente, o Larry Fitzgerald fez um touchdown maravilhoso.
Foi um anticlímax, né?
Um anticlímax total. Ele fez um touchdown maravilhoso acabando com o jogo. Mas assim, aí mostra a nossa homenagem pro Rômulo Mendonça, que agora muito provavelmente vai ser o narrador principal da ESPN para a NFL, né? A gente teve a saída do EV, que foi para a Sport TV para narrar, né, um outro esporte que a gente ama tanto aqui nesse programa, que é o basquete, e claro, outros esportes. Até ele narrou agora Palmeiras e Corinthians, né? E a primeira narração dele. Oi?
Eu acho que o projeto dele ter vindo foi para fazer Olimpíadas, viu? O Globo trouxe ele pra isso. Mas agora ele tá com o Noriega, né? Pô, eu achei uma dupla legal também, não é tão ruim.
Cara, achei super legal a narração ontem de Corinthians e Palmeiras, foi bem legal. Sim. Acho que eles fizeram uma dupla bem bacana. E agora é a oportunidade, assim, da galera ver mais o Rômulo ainda, né? Dele se firmar, talvez, como narrador escolhido da NFL pra todos os jogos. Tem uma galera que gosta, tem uma galera que não gosta e tal, mas assim, agora a gente tem o Rômulo pra narrar todos os nossos jogos da NFL.
Cara, eu acho ele incrível, assim. Eu sou um torcedor recente, né, de futebol americano, e a primeira transmissão que eu vi, assim, o primeiro Super Bowl que eu vi foi Patriots e Atlanta Falcons, e eu assisti com ele no cinema.
Só isso, né?
Então, foi só isso. Eu assisti, assim, a transmissão oficial da ESPN, claro, com EV lá, e a transmissão feita nos cinemas de todo o Brasil foi com Rômulo Mendonça e com Paulo Mancha, assim, então foi uma transmissão incrível.
E deixa eu te contar uma coisa, vocês brincaram aqui do clubismo e tal, eu tenho uma narração de futebol americano que eu ia colocar no lugar dessa do Rômulo, mas era outra do Everaldo, e aí aí eu achei que não ia valer a pena. Mas é justamente desse jogo, cara, porque o touchdown final do Patriots, que ele fala que é pra eternidade, cara, é de arrepiar também, assim, é fantástico.
Cara,
se vocês não conhecem, incrível, por favor, procurem, cara, aí no YouTube. Mas aí eu falei, não vou pôr duas do Everaldo, né, mas pra mim tá na frente, não foi só clubismo ao meu critério, não foi não repetir o mesmo narrador, mas essa é maravilhosa. Não.
Mas é que a melhor do EV, com certeza, é do Milagre de Detroit. Quando ele grita, é o Milagre de Detroit, cara! E
completamente desafinado, assim,
desafinado,
né? Ele tá descabelado, assim, né?
Eu só queria dar o meu pitaco, né? O Gui deu o pitaco dele de encontrar o Evair nesse Super Bowl que a gente tava conversando, dos Patriots. Cara, foi o primeiro e único Super Bowl que eu assisti fora de casa, porque eu não gosto de assistir jogo dos Patriots, né, fora de casa, assim, eu tenho minhas manias e tal, assim, foi a primeira vez que a galera me falou pra ir, e eu tava num restaurante assistindo o jogo, e tinha uns moleque, cara, tipo, desculpa, Rafa e Gui, que vocês são moleques, mas assim, cara, desculpa, uns moleque enchendo o saco o jogo inteiro, porque os Falcons iam ganhar, e eu quietinho, cara, tava com minha esposa e dois amigos meus, E eu tava, meu, quietinho o jogo inteiro, tipo, mano, e eu falando, caralho, não é possível que nós vamos perder pros Falcons, não é possível que nós vamos perder pros Falcons, puta que pariu, o jogo acontecendo. Cara, quando os Patriots ganharam, velho, eu peguei a cadeira e levantei, comecei a gritar em cima dos caras, a Renata queria me matar, velho, os caras ficaram acolhidos, assim, eu com a cadeira do restaurante, assim, chupa!
Tipo, nem os caras, 911 emergency...
Cara, ainda bem que era o Copres, né? Se é o Neil com uma cadeira na mão, eu saía correndo. Ah,
eu já tinha mais medo do Neil ou da cadeira.
Eu juro que eu pagaria pra ver essa cena, Copres. Eu pagaria tipo, pelo menos R$200 assim, pra assistir isso.
A gente vai mostrar agora ao vivo no nosso Instagram, tira.
Se eu te falar o quanto eu ouvi da minha digníssima esposa, um grande beijo pra ela que me atura no período da NFL, vocês não têm noção.
Muito bom.
Tem um bar na Maria Antônia que eu não entro justamente pela a cadeira, só que eu joguei a cadeira, né? Então.
Aquele gol do Ralph. É muito tem equilibrado. Tem a foto do Neil assim lá no bar, essa proibida a entrada.
Persona não grata.
Mas, cara, NFL é muito incrível e aí fica o lembrete que setembro sempre chega, né? Daqui a pouco tá aí, a gente espera que já esteja tudo normalizado ou pelo menos numa situação melhor. E que, enfim, que os torcedores possam encher os estádios.
E nós vamos fazer algumas coisas legais na NFL, mostrando sobre todos os times, dando um pitaquinho das 32 equipes, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, galera.
Com certeza, é isso aí. Caio, próxima narração é tua, né?
Bora. Cara, a gente vai do Minha Mãe do Céu a 400 decibéis do Rômulo Mendonça. Para deixar de lado uma narração esportiva e falar de poesia, né, cara? Que isso daqui não é uma narração esportiva, né? Isso daqui é Fiore Gigliotti declamando um poema de um gol que é talvez o gol mais importante da história do Corinthians, né? A gente está falando aqui de 1977, Corinthians e Ponte Preta, dia 13 de outubro, o gol de ninguém menos do que Basílio. O resto é história, né, Rafa?
Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se, Zé Maria, para levantar. Balão subindo, descendo. Cobrou. Cobrou, Basílio.
Essa narração aí, como o Caio disse, é uma poesia, né? Acho que o Fiore não narrava, né? Ele declamava a poesia e o futebol era o pano de fundo aí dessas palavras aí. Mas eu tenho uma história engraçada que meu pai, já morreu, já faleceu, tava nesse jogo. E ele falou que a comoção na cidade de São Paulo, assim, acho que até... Tem até uma torcedora palmeirense roxa falou pra mim, meu, a gente tava torcendo pra que acabasse a fila do Corinthians pra voltar a ser um grande rival, né? Então... Aquele dia, tipo, o pessoal ajoelhado no gramado, até me arrepia só de lembrar das imagens, né? Que eu não era nascido, né? Mas meu pai falando que, meu, a comemoração do gol foi um dos momentos mais felizes da vida dele depois do meu nascimento. Eu falei, pô, isso aí foi uma coisa que me arrepia muito. E esse gol do Basílio aí, com certeza, tá marcado na história do Corinthians como um doce, não o gol mais importante da história.
E, Nilzito, eu acho que já que a gente está falando de poesia aqui, né, cara? É, eu fiz questão de colocar essa narração, vou dar o gancho aqui para você, porque essa não tem como não se emocionar, né, cara? Isso daqui, assim, já era um evento histórico esportivo brasileiro de um dos maiores, dos dias mais felizes da história do esporte brasileiro. Narrado por esse cara, vira poesia, né, cara?
Nossa, então, é, eu acho que a gente tava falando do Galvão Bueno, né, que é o nosso... É o concurso, né? O cara, ele conseguiu traduzir a emoção numa Fórmula 1, que era um esporte que não era tão conhecido. E são dois monstros do esporte brasileiro. Um é o Galvão Bueno e outro é o Ayrton Senna, né? E eu acho que, para quem tem faz rádio e TV, principalmente, assim, quem quer ter uma ideia de emoção, de narrar, de transmitir sentimentos, pega essa última volta do GP de Suzuka, em 88, 30 de outubro de 88, o Galvão fala... Ele dá um ode ao automobilismo e ao Ayrton Senna, que é uma coisa incrível. Então, é impossível você ouvir essa narração sem se emocionar. Assim como aquela de 93 também. Galvão Bueno, Fórmula 1 e Ayrton Senna, acho que é um combo de arrepio, emoção. E quando ele fala assim, não, Ayrton Senna, ele respira a Fórmula 1, ele trabalha a Fórmula 1, então ele faz toda uma trajetória do Ayrton Senna, né? E ele parece que tá dentro do carro com o Ayrton, né? Então, de tão próximo, parece que a gente tava próximo a ele, né? De tão, tanta emoção. Então, solta aí a narração, que essa aí, ó, vai arrepiar todo mundo.
50 voltas completadas, vai para a volta final, Ayrton Senna. São 5.859 metros. Ayrton Senna no Brasil. 12 pole positions da temporada, recorde absoluto de pole positions. Ele vai tentando chegar à sua oitava vitória. O que é um recorde também absoluto de vitórias em uma só temporada para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Aí Ayrton Senna vai tentando ganhar a metade do circuito. De madrugada o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna. 15ª etapa da temporada. Senna vai tentando para colocar mais de 50% de vitórias em uma só temporada. Se aproximando da oitava vitória. De um sonho que ele alimenta desde os primeiros anos, quando seu Milton, seu pai, fez e lhe deu o primeiro kart. Quando ele partiu para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3. Aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros. Aí vem Senna, sai do curvão. Vem ganhar a parte de alto outra vez do circuito. Ele tem muita vantagem para a Prost. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Senna, no Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a
Brasil!
Vitória. Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial!
Brasil!
88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória
Brasil.
De Senna! A
Brasil!
Vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem a Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar, ter alguma coisa. O que
Brasil!
Dentro do capacete de Senna, o sonho do esquerdo perdido, uma corrida fantástica, um título impressionante porque ele veio de 16º colocado para tirar 17 segundos. Nada mais
Brasil!
Para fazer a ultrapassagem, ele abre a viseira e chora copiosamente no cockpit de seu carro. Ayrton Senna é a realização de um sonho.
Nossa, mano, eu não consigo ouvir essa música.
Não,
né?
Essa é foda, essa música é tensa demais.
Nossa, essa não dá.
Não, o tema
dá.
Da vitória é pesado.
Véio. Foda. É que, cara, vocês dois não viveram isso, velho.
É, era bizarro.
Cara, é muito bizarro ser, velho.
Vocês sabem que o Instituto Ayrton Senna, o escritório dele, das coisas dele, ficava, né? Aqui na Vila Maria, né?
Sim, sim, sim.
Era do lado de casa. E quando era pequeno, eu acreditava que era a casa dele lá. Eu descobri, acho que não faz um mês, assim, que lá era só o escritório. Fiquei puto. Eu falei pra todo mundo quando era criança que o Senna morava perto de casa. Que não era mentira, né? A Jardim São Paulo é aqui do lado de casa.
É, a Zona Norte é perto. É ali na...
Aí,
é
pertinho. Eu falava que estudava no Colégio do Senna, porque eu estudei no Rio Branco, estudava em Cotia, e não no Degenópolis que ele estudava. Eu falava pra todo mundo, pô, eu estudo no Colégio do Senna, cara.
É, cara, é impossível se emocionar. E o Ayrton Senna, que era corintiano, então ainda, pô, duas paixões aí. É, esse tema da vitória, quem, não, quem viveu esse... Quem tem mais de 30 aí, eu, Caio Copres, com certeza viveu esses tempos aí do Ayrton Senna, e é muito emocionante mesmo, então é impossível se emocionar. E falando em emoção, vamos passar do automobilismo aí para voltar para o futebol, Caio. O que você traz aí para a gente?
Ah, cara, a gente estava falando aqui da poesia, da coisa mais mística, cara, agora a gente vai para a empolgação no nível hard, assim, ó, cara.
Quase morre, né?
É, o cara quase morreu, assim, né? Osvaldo Reis, da Rádio Globo, Minas Gerais. É, cara, aí é para os torcedores do Galo, acho que é o dia de maior emoção de todos. Dia 24 de julho de 2013, Atlético Mineiro e Tijuana. Mas antes de a gente ouvir a narração, eu vou fazer um convite para vocês. O Osvaldo Reis vai falar: defendeu o Vitor 21 vezes. Então, vocês, por favor, contem com o Osvaldo Reis 21 vezes, defendeu o Vitor. Solta aí, Rafa.
Está empatado 1-1. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte para a bola. Ele vai com o pé direito, bateu. Defendeu o Vitor! Defendeu o Vitor! Defendeu o Vitor! Defendeu o Vitor! É gol do Galo! Vitor! É gol do Galo! Vitor! Vitor faz o gol da classificação, vai terminar o jogo! Vitor! São Vitor! Vai terminar! O Galo está classificado! O Vitor defendeu o pênalti, é gol! O Vitor fez o gol da classificação! Acabou!
Cara, ele falou 21 Vitor, vezes Vitor e 21 vezes 20... defendeu o Vitor.
É, 21 vezes Vitor, velho.
Imagina a emoção do cara, mano, narrando assim. Pra acabar o jogo, velho. Cara,
não, e assim, tipo, o Galo ia ser eliminado, velho.
Exato, tipo, o Tijuana.
Mano, e a defesa foi improvável. Ele pulou e deixou o pé, assim. Você tá de brincadeira. Exato.
Puta defesa. Cobre.
Qual o problema de ser eliminado pelo Tijuana? Que eu não tô entendendo, né, piada. Não, mas ó...
O Gui, foi o Bruno, né? O frangueiro, chamagol lá, né? Que foi eliminado pelo Tijuana.
Eu estava no Pacaembu, inclusive. Deus péssimo Deus. Dia. Eu era aprendiz dessa época, cara. Eu trabalhava 5 horas da manhã. Eu fui pro Pacaembu, saí de lá quase meia-noite. Foi um dos dias mais tristes para mim do futebol. E aí foi por isso que eu acompanhei. Eu não tinha ouvido essa narração ainda antes desse programa. Eu tinha ouvido da Globo, porque logo que o Palmeiras foi classificado, eu continuei assistindo a Libertadores, né? Mas... Cara, é muito emocionante. Acho que pra gente que é goleiro, né, Nil, né, Caio? É, ver essa defesa e ver essa narração é o que o cara falou, né? O gol do goleiro é a defesa de pênalti.
É a defesa de pênalti.
A defesa, o milagre, é o gol do goleiro. Animal. Tô arrepiado aqui. Acho que eu vou ficar arrepiado até o final do programa.
Fantástico.
Com tanta narração, né, a gente fica, não tem jeito. Isso quando não chora. É isso aí, galera. É com essa narração incrível de Osvaldo Reis que a gente termina o episódio de hoje do Barba, Cabelo e Bola. E se você acha que foram só essas narrações, você está enganado. A gente tem uma parte 2 deste episódio. Nosso próximo encontro terá narrações históricas para você relembrar. Na próxima semana a gente volta com mais narrações. Tá muito incrível esse negócio. Volta para assistir a gente.